Olá! Oferecemos estas gravações gratuitamente e o seu apoio faz toda a diferença. Para fazer um donativo, por favor, visite o paia.pt. Então, nascemos, não é? Vimos ao mundo e criaturas incrivelmente vulneráveis e muito dependentes do apoio dos nossos cuidadores para, no mínimo, para sobreviver, mas então, se for para crescer e florescer. É uma tarefa que na tradição indiana diz que para educar uma criança é preciso uma vila inteira. Isso dá, eu acho que dá uma boa medida da magnitude da tarefa que é criar um ser humano com um ser humano que se vá desdobrando todas as dimensões do que é ser humano é uma tarefa e tanto, que tem várias facetas. E eu diria que no início, então a ênfase está muito nisso mesmo, uma enorme necessidade de segurança, de termos o amparo para ir crescendo na capacidade de lidar com as vicissitudes que a vida vai nos apresentando, porque não é aqueles primeiros 9 meses, quer dizer, alguns de nós possamos talvez ter a mãe teve uma gravidez mais difícil, mas não é para a maior parte das pessoas são 9 meses de completude, em que não falta nada. A temperatura está perfeita, tem sempre alimento, o ambiente é perfeitamente reconhecível. Não há assim grandes inesperados, há uma voz que vai chegando e umas vibrações que nos vão chegando, há um sentido de realmente familiaridade, imagino, de pertença, que nem tem que ser pensado, mas não é aquilo, é sentido no sistema nervoso que está ali a desenvolver-se, esse bem-estar e completude, e não falta, não é? A pessoa ainda nem sabe o que é praticamente ter falta, para a maior parte das pessoas, assim. Algumas situações mais extremas. E depois há o processo traumático de vir para cá fora, com mais cesariana, menos cesariana, mas só de abrir a primeira golfada de ar, eu imagino já o sistema já deve ficar completamente perplexo, o que é que me está para aqui a acontecer. E se formos nascidos em Portugal, levamos logo com hepatite B, logo com uma. Antes, sem dizer aos pais, tiram a criancinha uns instantes e espetam-lhe com uma vacina de hepatite B, sem permissão de ninguém, sabe-se lá porquê, e a pessoa pergunta: então, mas porquê? É assim, tipo, deve ser uma vontade divina, alguma coisa assim, espeta-se logo com uma vacina de hepatite B, e isto foi só o início, foi só o início, e se o parto correu bem, e depois vem a vida. Ai, e depois, contrariando o ditado indiano que é preciso uma vila para educar uma criança, se a pessoa tiver sorte, tem um pai e uma mãe mais ou menos em casa, mais ou menos do que mais, e quem sabe até pode ter um irmão, que é uma coisa, ou uma irmã, uma coisa fantástica, ainda, então aí é muito afortunado, porque atualmente a média é 1,3 qualquer coisa, 1,6, sei lá. Por isso não dá direito a ter um irmão inteiro. Então, entre 50% não ter pai e mãe juntos e depois o meu parto não ter um irmão, a coisa está bastante sozinha. E é natural que esta necessidade inicial de segurança é provável que a pessoa não tenha, por vezes, o apoio, o suporte que precisa para se sentir capaz de ir dando respostas que no mínimo sejam hora de luta, hora de fuga. Porque aí é quando o sistema ainda está a sentir capaz de usar os seus recursos para dar conta do que está, da demanda que a vida lhe está a fazer. E, quer dizer, no início temos realmente muito poucos recursos. O nosso único recurso é berrar. Não é? Pôr a boca no trombone, chorar, é assim o nosso primeiro recurso. E os coitados dos nossos pais ficam a olhar assim, mas este gajo não vem com livro de instruções, o que é que tem? Não é? É um grande desafio, pois pais é um grande desafio e está tudo a tentar o seu melhor, hein? Pai, mãe, criança, sabendo que os pais também vêm de uma longa linhagem, muito provavelmente, de profundo ou grande desamparo logo de início de vida. Tipo. Que é a história de muitos de nós, para não falar o que lhes aconteceu depois na sua própria vida adulta. Eu, ainda no outro dia estava a ter uma conversa com uma amiga minha e ela dizendo: pois, pois, sabes, é que o meu pai foi para a guerra. É uma coisa que ele nunca fala. Eu disse, o teu pai foi para a guerra e então? Aquilo foi muito difícil. E eu pensei, já vi que há milhares e milhares de homens que foram enviados para a guerra, enquanto nos Estados Unidos há filmes do Vietnã e há o apoio aos vets, aqui é um não evento. O tipo esteve lá a ser exposto a traumas brutais que deixam qualquer um feito no oito. Versão Tuga. Vem para Portugal. Casa-se, tem filhos, tem um trabalho e a vida continua. O pressuposto é que nada se passou. Ah, imagina, só isso, só ser, nascer num casal que, em todas as suas boas intenções, um deles está a lidar com o síndrome pós-traumático, ter estado em guerra e tem zero de amparo. Isto é a história da minha geração. A maior parte de vós que tem mais ou menos a minha idade. Ou os pais tinham uma grande cunha ou alguma deficiência maior, ou foram para a guerra. E são pressupostos voltarem e serem pais fantásticos. Quer dizer, pais fantásticos, não é pressuposto coisa nenhuma, porque também não havia grande elaboração sobre o que é ser pai. Mas pronto, pressupõe-se que o gajo ia conseguir lidar com o desafio que estava. E do lado de cá está uma criancinha a tentar fazer sentido disto. E vem com um cérebro que, pelos vistos, pelo que se nota, tem uma parte muito emotiva e tem uma parte muito elaborativa. Eu já não me lembro bem que lado é que é. Alguém sabe qual é que é o lado mais emotivo, qual é que é o lado mais elaborativo? Estava a ouvir o Richard Davidson a falar disso no outro dia. E ele disse assim, que é incrível, quando se faz uma operação para quem está a ter, como é que se diz, seizures, epilepsia, mas muito agravada, há uma operação muito difícil que é separar exatamente os dois hemisférios. E o que se nota, porque está a acontecerem com o cérebro e a pessoa está acordada, é que se há uma estimulação no campo emocional, a parte elaborativa, ele estava com, inventa, dá a interpretação que lhe vier, olha, que lhe for possível. Por mais absurda que seja, temos uma parte nossa que está sempre a tentar entender o que é que se passa e consegue construir as deduções e inferências mais mirabolantes para tentar entender o que é que aquela parte emotiva está a passar. E eu pensei assim, bem, imagina no início de vida em que a pessoa é mesmo difícil entender a complexidade do contexto em que nasceu, sabe lá o que é que está a acontecer do lado dos pais, não é? Mal sabe o que é que está a acontecer do seu. E depois tem um cérebro que está desenhado para sobreviver, fazer algum entendimento do que é que se passa. E o que é que se passa com ela é que, por exemplo, as suas necessidades de segurança e amparo, de amor e conexão, tipo, estão muito aquém de ser preenchidas. Isso provoca-lhe um mal-estar enorme. Porque o seu sistema literalmente precisa desse amparo, desse sentido de conexão para se autorregular. Porque só por si não tem a resiliência de encontrar o equilíbrio. É um sistema hipersensível, que muito facilmente chega ao pico da sua capacidade de resposta e a partir daí só lhe é possível o congelamento. E isto está-lhe a acontecer automaticamente. As ansiedades, os pulos de medo, de angústia, de tristeza, de não sentir nada, tudo isso lhe acontece autonomamente. E tem uma parte do seu cérebro a tentar fazer sentido disto. E começa a desenvolver uma série de interpretações em relação a si, em relação ao que é ser homem, em relação ao que é ser mulher, em relação à autoridade, em relação ao seu, às suas possibilidades de reconhecer o que é que se passa consigo. Isso está a ser definido lá atrás. A pessoa está mesmo a tentar fazer sentido do que é ser humano. Desde muito cedo, e muitos de nós, com muito pouco apoio e suporte, ou muito, né, com muito pouco exemplo de como é que isso faz de uma forma sábia e compassiva. Muitos de nós somos educados com base numa noção de educação que é a base do julgamento punitivo. Não é? Fazes bem, és merecedor de qualquer coisa, de prémio, mesmo que o que fizeste bem tenha-te deixado feito num oito, mas fizeste bem, agora cabes na caixinha do clube, da escola, do bom menino, da boa menina, mas não interessa que estás feita no oito, porque depois recebes o prémio, hoje em dia recebes um telemóvel, se portares bem. Não tens amor, mas tens um telemóvel, ok? Então, recebes, e se te portares mal, nem telemóvel tens. E também não tens o amparo, e não tens o humor, e nem o telemóvel tens. E depois, a escola é um ambiente emocionalmente altamente agressivo e pouco de apoio, onde te vives ali a esquivar, a não ser que tenhas a sorte de ser o macho alfa ou a fêmea alfa, e depois logo os primeiros que logo estão ali a seguir a fazer corte, e se não pertences a estes, passas a vida a esquivar. Chegas a casa, levas na cabeça. Ah, eu conheço imensos miúdos que não têm nenhum lugar de paz. Não há um sítio com os amigos é inseguro, em casa é inseguro. Que compreensão é que eu. Que crença é que eu vou desenvolver em relação a mim e à minha relação com o mundo, se não de esta de não dá para confiar em ninguém? E no dia que eu consegui fazer qualquer coisa que me dê uma nesguinha de segurança. Ah, eu vou-me agarrar a isso com unhas e dentes. Okay? Essa nunca mais ninguém tira. Sejam drogas, seja trabalho, seja fazer compras, o que quiserem. Tipo, à medida que eu vou encontrando um bocadinho onde me agarrar e me proteger um pouco para que isto não doa tanto. Ah, claro que eu vou-me agarrar a isso e vou construir esta identidade. E o que nós fizemos na semana passada foi ver muitos dos automatismos que fomos desenvolvendo, não é? O lado de mais vulnerável e de profundo desamparo, que é insuportável conviver, vai para exílio, tipo, faz tudo para não lutar, e desenvolvem-se os padrões protetores. Para que aquilo que é inaceitável não volte a ser sentido. E então temos nós, tínhamos o controlador com todas as suas estratégias de gerir a situação e muito o outro lado que de certa forma até está a reagir ao controlador, que também está a cuidar de certas coisas que o controlador não cuida. Por exemplo, o controlador se calhar cuida imenso da minha segurança financeira e social, ok? E foi-me completamente escravo de uma lista de afazeres que tem que ser sempre completa, que me deixa feito num oito e com níveis de insegurança, porque quando eu não estou na lista e quando não estou a conseguir, parece que o meu mundo está a desmoronar. E depois tem um outro lado que está doido, louco por ser aceito, sem lista, tipo, vá. Só porque eu valho, só porque existo, não é porque completei aquilo, 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 é que finalmente se calhar vou ter uma nesguinha de validade. Ah, please! E então, sempre que pode, pumba, manda a lista de afazeres, dá uma volta. E enfarda-se, seja com o que for, qualquer estratégia de knockout serve. Qualquer estratégia que ponha o controlador a dormir, comida, Netflix, internet, surf, sexo, edredom, tudo, tudo vale. E estas duas estratégias, já viram, são fantásticas, mantêm-nos completamente entretidos e longe de ter que estar a lidar com o desamparo, com a solidão, com a vulnerabilidade, com o desespero. É porque, não é? Ou estou knockout, a entorpecer-me, ou estou ali com o chicote, fá, fá, no faz. Eu estou só a exagerar um bocadinho, mas é um bocadinho assim, não é? Se a pessoa vir a maluquice que se submete, como aquele poema do Hafiz, não sei se lembram, há uns tempos atrás eu li, que começa, como é que é? You don't have to act crazy anymore. We all know how good you are at that. Depois qualquer coisa como retire, my dear. Let your... Qualquer coisa do género, mas esta coisa, sabes, tipo, reconhece que não tens que continuar com essa maluquice. Mas esta maluquice que está a acontecer agora em adultos, ela foi estabelecida quando havia muito pouca consciência. Foram padrões estabelecidos quando havia muito pouca consciência, capacidade de trazer discernimento ao que é que estava a acontecer. E até, no entanto, agora vou fazer tipo um parênteses, o que eu noto quando vou, especialmente quando estou em retiro e vou bem mais fundo na minha experiência, é ao mesmo tempo que se formularam estas crenças de adaptação, eu também tenho descoberto uma, por vezes, uma sabedoria que se manifesta assim, há um lado que sempre soube o que é que lhe fazia bem, e quando aquilo que realmente lhe fazia bem estava disponível, sabia ir ao seu encontro. Para quem não está muito feito num oito, que eu acho que é o meu caso, apesar de ter sido uma grande maluquice a minha infância, depois, quando estou assim, muito tempo a deixar que a maluquice se apazigue, eu lembro-me logo no início da minha prática, os primeiros retiros, principalmente os retiros solitários, as ondas de gratidão que foram surgindo, de reconhecer o quanto, o papel absolutamente fulcral que algumas pessoas tinham tido ao longo da minha vida, que eu, envolto na minha maluquice, não tinha reconhecido, mas que aquilo que há de mais são em mim tinha reconhecido. Tinha reconhecido e tinha feito os possíveis para me levar na direção daquilo que me fazia bem, apesar de toda a loucura que ia acontecendo à minha volta. E para ser assim um bocadinho mais concreto, tipo, eu agradeço ao miúdo que, enfiado na parte de trás de uma Volkswagen, com um calor brutal em plena Ipanema, ao passarmos pelo Arpoador, vê um surfista a cruzar a rua descalço com uma prancha embaixo do braço e as minhas entranhas pularam, ou seja, é isto que eu vou ser. Eu nem sabia o que é que era, mas eu acho que aquilo representou uma imagem de liberdade, de à vontade, que de alguma maneira o meu sistema disse, é isto que eu vou fazer. E quando fomos ao apartamento do chefe do meu pai, nesse mesmo dia, porque era nessa direção que nós íamos, e era um apartamento virado para a praia de Ipanema, e eu vejo lá de cima os tipos a percorrerem as ondas, eu não tinha qualquer dúvida que era isso que eu tinha para fazer. E salvou-me a vida. Completamente salvou-me a vida. E eu disse assim, aquele puto que tinha o mundo a desmoronar, tinha acabado de ser raptado pelo seu próprio pai, não se, levado para outro país, a viver com uma família agora que lhe era absolutamente infernal, a passar por experiências que não lembram a ninguém, de terror mesmo psicológico, no meio daquela coisa, ele identifica uma porta de sanidade. E eu agarrei-me àquela porcaria com unhas e dentes. Isto foi aos 9 anos que finalmente aos 12 anos eu consegui ter uma prancha de surf. Porque não havia hipótese. O que é de anos? Dinheiro. Que é? Dinheiro. E eu tanto chateei que finalmente tinha dinheiro para comprar uma prancha de surf. Entretanto, pronto, parti milhares de pranchas de esferovite, porque sempre que eu arranjava qualquer coisa que deslizasse, eu estava em cima daquela coisa que deslizasse. E o ter algo a que eu me entregava e que me retirava completamente da problemática que era a minha vida e ter um sentido de pertença a algo maior do que a maluquice em que eu estava, salvou-me a vida. Depois, felizmente, vieram as namoradas e as mães das namoradas e as mães dos amigos e aquela coisa toda. E como é Brasil, pronto, a pessoa está sempre engalfinhada na casa uns dos outros e realmente há uma vila para a pessoa ser educada. E eu fui educado muito mais na vila do que dentro de casa. Então, quando parei aos 24 anos e comecei um processo de tentar ter algum entendimento da maluquice que para aqui ia, à medida que a maluquice foi apaziguando, foi-se revelando essa sabedoria da criança e o quanto outros fora viam as minhas necessidades e faziam os possíveis para me dar tanto o amparo como aos poucos, na minha adolescência, a liberdade. Sabe, eu quando olho para trás e relembro assim a mãe assim, de uma namorada de longo prazo, a liberdade que ela nos deu para experimentarmos o que é ser adolescente e toda esta curiosidade sexual, aquilo não ser reprimido. Eu pensei assim, a sabedoria daquela mãe, ela ia mantinha-nos, ia lá ver assim como é que nós estávamos na rede, no Recife, era a pessoa estar sempre deitada numa rede à noite, a topar o que é que ia acontecer, mas dava espaço. E assim, quando olhei para trás, que coisa maravilhosa que eu tive, uma sogra, entre aspas, da adolescência, e ela ia-nos dizendo umas coisas, ia-nos informando, dando umas ideias, assim, que coisa maravilhosa. Mas sei lá, e reparem, muitos, eu conheço gente que ainda hoje não tem ninguém para lhe dar um mínimo de noção na sua adolescência como é que é esta coisa de explorar a sua sexualidade, a não ser filmes pornográficos que deixam a pessoa mais feita num oito do que qualquer esclarecimento. E estamos em 2021, há muitos jovens que ainda não crescem com um mínimo de esclarecimento dentro da sua casa e já são adolescentes. Imaginem o esclarecimento que ficou lá para trás. Então, eu acho que agora, adultos, nós temos aqui uma oportunidade maravilhosa de, por um lado, eu acho que aclarar os aspectos menos funcionais, mesmo assim, os bocados de script que estão super desatualizados, ok? Que ele já não está a contribuir para a felicidade de ninguém, que aquilo já está mesmo, mesmo. Aqueles aspectos do controlador que tem mesmo. Precisam de um update. E o update é o quê? É um adulto consciente. É um adulto maduro. É um adulto com um sentido de propósito, com alguma integridade perante aquilo que se está a propor fazer. E também o outro lado, o lado reativo, não precisa nos pôr em knockout, porque agora há alguém que está disposto a tomar consciência do que é que está para aqui acontecer. E sem dúvida que este processo vai nos pôr em contato com muita vulnerabilidade, pelo menos. Essa é a minha experiência, mas é um alívio quando finalmente aquilo que foi exilado pode ser acolhido. Há uma história que eu conto muito no, nos cursos de focusing, que por sim, estas partes, por vezes exiladas, quando surgem, elas nem sempre surgem da forma mais simpática. Mas se as acolhermos com discernimento e compaixão, elas transformam-se em grandes aliados. Então, esse nível de transformação que tem a ver com ir ao lugar de que foi exilado, sim, requer mais dedicação, mas é então, eu diria, os grandes tesouros. Eu diria que as primeiras duas partes, o controlador e o lado reativo, são os guardiões do tesouro. E depois, na vulnerabilidade, é aí que está o tesouro, a possibilidade de grande transformação. E isto é dentro do modelo psicológico, ok? Eu estou mesmo dentro de um modelo mais da nossa psicologia, assim, talvez uma abordagem um bocado mais contemporânea. E depois, quem tem uma perspectiva, eu diria, vou-te chamar agora budista, há também o explorar daquilo que nós somos para lá. Destes padrões inconscientes. E eu diria que se o surf salvou-me na infância e na adolescência, eu diria que o Buda definitivamente salvou-me na minha vida adulta. Porque ali nos 24 o meu mergulho foi também, aliás, começou antes, ali nos 20 tive um mergulho muito profundo na psicologia. E estudei toda, tudo que me vinha à mão, eu lia, estudava e queria entender. E foi com a perspectiva budista é que se veio aquela noção, ah, espera, ok. Há algo mais para lá deste condicionamento e de todo este automatismo. Há a possibilidade de aceder a uma vida desperta, uma vida que não é só a perpetuação deste sonho. E o nobre caminho Octopulo, todo ele é formulado nesse sentido. Há uma parte do nobre caminho Octopulo que, ok, que tem a ver com o kit mínimo para um ser humano ser humano e não sofrer em demasia, que é ter uma consciência de que ações têm consequências, aplicado ao nível da ação, ok? Da maneira como a pessoa age, fala e trabalha. Isso é uma parte, digamos que é assim, a parte, o kit básico. Mas depois há todo o desenvolvimento da mente, do trabalhar diretamente com a mente, tanto na meditação como no desenvolvimento de sabedoria e compaixão, que é desenvolvido na meditação, que vai abrindo uma outra perspectiva do que é ser humano. Nós não somos só um novelo de complicómetro enrolado à volta de uma vaga noção de eu. Há mesmo faculdades, capacidades que são inerentes à mente humana que, quando não está encoberta de confusão, começam a revelar um pouco mais as coisas como elas são, não tanto a construção que fazemos delas. E este vislumbrar de uma realidade menos condicionada, que eu acho que é logo acessível, até mesmo no início da meditação, naquela a diferença entre a pessoa começa a meditar e quase não consegue estar consigo, tudo parece que o incomoda e distrai, e não demora muito a já poder notar os incómodos por aquilo que são, experiências momentâneas, aquilo incomoda um bocadinho, e se a pessoa não fizer muita história à volta daquilo, aquilo passa. Eu considero isso já estar a ver as coisas com mais clareza. Então, eu acho que estes dois caminhos, sim, da psicologia, podem ir sendo desenvolvida par e passo. Aliás, acho que eles complementam-se muito bem com o processo de contemplativo, sim, de ir trazendo consciência, não só a aclarar o ronhonhó, mas também a aclarar, por exemplo, os sete fatores do despertar, a aclarar o quanto a satisfação tem mais a ver com a qualidade de consciência que nós trazemos ao que está a acontecer do que as experiências necessariamente exteriores. A aclarar que, na verdade, nós somos muito mais interligados e conectados do que o recorte de separação que habitualmente fazemos. Estas dimensões não tendem a estar tanto no modelo psicológico, embora já há modelos psicológicos que têm também essas perspectivas mais alargadas, E que, pronto, eu alegro, gosto que nestas nossas investigações nós estamos aqui a tecer uma trama que vai visitando estas duas tradições de psicologia e ciência e a sabedoria e a compaixão que vem da tradição budista. E blá 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 blá, e já são 7h28. E eu tinha dito que queria ter tido mais participação do vosso lado na semana passada. Olha, vou parar aqui para termos pelo menos um bocadinho de partilha do vosso lado. Eu sei que não estou a dar muito, com 2 minutos não é exatamente muito tempo de partilha. Mas contem-me um bocadinho, onde é que isto, como é que isto vos chega do vosso lado?
Alô?
Alô?
Ok, pronto. Olá.
Olá!
Então, é a minha primeira vez que estou aqui convosco.
Ah, é?
Graças a
Ok.
Rita que me fez o convite e agradeço-te a ela e agradeço-te a ti por este bocadinho, para já. E a minha pergunta tem a ver com estas falhas que nós, digamos, tivemos em criança, da falta de amor, de amparo, de segurança, na vida adulta, agora tu consegues colmatá-las, ou como é que tu consegues evoluir, como é que tu consegues fazer crescer a segurança, o amor, o amparo, se não tiveste na tua base, que ela está, de certa forma, escrita, digo eu, no teu inconsciente. Como é que tu fazes esta transformação?
Então, só para contextualizar, isto que eu estou a dizer, fiz assim um apanhado das últimas, bem, 5 semanas, 4 ou 5 semanas, em que tivemos exatamente a explorar quais são os padrões que fomos desenvolvendo para comatar essas falhas. Não necessariamente trazendo agora o sentido de suporte, mas de forma indireta a maneira como arranjámos. E uns que se dedicam imenso a trabalhar, há outros que é a ideia de perfeição, os outros. Enfim, e fomos desenvolvendo isso. Então, quando não há tomada de consciência, quando não há uma autoconsciência, a vida não precisa de autoconsciência para sobreviver, precisa de autoconsciência para florescer. Quando começamos a notar o que é que fizemos até agora para conseguir ir lidando com a vida e os sítios onde notamos que há uma fricção, há ali um desconforto, é uma boa indicação que aquilo que estamos a fazer não está necessariamente a ir ao encontro daquilo que esta vida precisa. Se calhar foi útil em algum momento, mas o desconforto é um bom sítio onde olhar, como estou a pensar agora no Rumi, em que ele diz, mantém o olhar exatamente onde está a ferida, porque é por aí que passa a luz. Então, pessoal, o que nós tivemos nestas semanas é exatamente olhar para o sítio onde há fricção. E nesse processo a pessoa começa a notar as crenças subjacentes e a ter uma ideia de o que é que essas hábitos de comportamento, por exemplo, o lado que tem mesmo dificuldade em parar. É um lado que não sabe se autorregular. Tipo, só tem acelerador. Não tem desacelerador. Não, ninguém lhe ensinou como é que se faz a curva descendente. E quando está a chegar a esse sítio de fazer a curva descendente, como aquilo toca no lugar de desamparo e solidão, eu não tive ninguém que me ajudasse, ensinasse a fazer essa curva descendente, normalmente só faço a curva descendente com o knockout. E esse é o pessoal do Netflix até às 3 da manhã, ou do embebedar, ou dos charros, ou o que queiramos. Mas quando eu começo a dizer, ah, ok, isto fica difícil, porque não só eu não sei fazer a curva descendente, como isto toca num sítio de solidão e de desamparo. Mas agora, finalmente, reparem-me o um fator diferente. Agora há uma consciência a notar isso. Até agora é. Eu nem sei, eu só tenho é que sobreviver e eu tenho que fazer a curva descendente, porque esta vida, se ela não faz a curva descendente depois da ativação, ela não se regenera. Eu tenho que fazer alguma coisa que me ajude a sair deste patamar de frenesim, nem que seja heroína, e eu vou fazer. Mas eu fiz isto na inconsciência. Quando eu começo a trazer consciência a este padrão e a entender as necessidades que lá estão e que não estão a ser atendidas, eu começo agora, eu adulto, a poder trazer exatamente essas qualidades. Eu, por exemplo, começo-me a treinar ok, respeitar. Esta vida tem um padrão que é, há momentos de ativação e há momentos de desativação. E se eu não faço essa descida da ativação, não há regeneração, eu fico com os nervos em franja, começo a ficar raivoso, começo a magoar as pessoas que amo, sinto-me ainda mais sozinho. E pronto, à medida que fui aprendendo isso, começo, se eu noto que uma coisa dói, aos poucos vou aprendendo a não ir lá fazer que dou outra vez e vou aprendendo então a desenvolver. Olha, no meu caso, eu não conseguia fazer a sesta sozinho. Depois aprendi que se desse a mão à minha mulher já conseguia fazer a sesta. Hoje em dia já sei fazer a sesta sozinho. Já não preciso da minha mulher para me dar a mão para eu fazer a sesta. Reparem bem, era mesmo um sistema nervoso que não sabia parar. Porque aquele lugar de não saber parar estava acoplado com um sentido de desamparo. Então, mal eu tive o amparo, dás-me a mão, tipo, mas eu adormecia nocaute, tipo, não consigo dormir, não consigo dormir, não consigo dormir, dá-me a mão, pum. E depois aprendi, ok, ela deitar-me, não consigo dormir, não consigo dormir, ok, já sei que é mesmo assim, deixa lá estar, fazer umas festinhas no coração, pumba, e dormir. Pronto, isto é um exemplo. E pronto, e aos poucos vai aprendendo a substituir padrões inconscientes por padrões conscientes e que realmente vão ao encontro daquilo que precisamos. Mas repara, eu preciso-me coibir, inibir algumas das tendências e poder olhar para elas. Porque se a pessoa está só na correria, entre hiperativação e nocaute de inconsciência, a possibilidade de fazer alguma mudança, quer dizer, só quando a coisa ficar tão extrema e há pessoas que têm aquele ahá depois do infarto, ou depois de tiver um cancro, ou depois do burnout. Mas a ideia é fazer isso antes. Não é? Então, para mim, é ir trazendo mais e mais consciência compassiva ao que é que se passa aqui e agora. Sabendo que o sítio onde está a doer é um sítio muito fértil de transformação. E sabendo que só vou conseguir lidar com o sítio que está a doer se houver recursos para isso. Isto não vai à força, não vai porque queremos, vai porque vamos trazendo o discernimento e aprendendo a trazer os suportes e amparos necessários. Eu não fiz tudo isto sozinho. Eu tive amigos espirituais, eu tive mestres, terapeutas, a parceira que escolhi, os amigos que escolho, a rede de relações que estabeleço, sabe? Tudo isso é absolutamente essencial para eu educar esta criança. Faz sentido? E eu acho que é a coisa mais gira que podemos fazer com esta vida.
Sim, é educar a nossa criança, não é? Aprender a tomar conta dela e a gostar dela, em vez de a empurrar para o sótão.
Exatamente. E depois até chega uma altura que começamos a saber ser adultos e tudo, que é muito giro. Ser adulto é uma coisa absolutamente fenomenal. O que não, porque inclui a criança e abre-nos, não é, uma vastidão de perspectiva que a criança não tem. Mas não acredito que seja possível aceder a essa vastidão de perspectiva exilando a criança. A vulnerabilidade. Acho que quando nos separamos de uma parte da realidade, eu acho que fica muito difícil depois conectar com o todo. Então, parece-me que este resgate, embora, pronto, há caminhos, há bypasses. Dizem que há possibilidades de bypasses, fazer assim grandes pulos, como o Eckhart Tolle fez. Estava à beira do suicídio e no outro dia estava desperto. Mas eu não acho que seja uma boa receita deixarmos ir até à beira do suicídio para depois despertar. Pode correr mal. E parece-me extremamente penoso. E ele próprio não receita a ninguém esse caminho, antes pelo contrário. Antes pelo contrário. Ok. Se calhar ficamos por aqui. Já passei 9 minutos da hora. Fiquem bem. Bem-aja.